mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Como o trânsito está desimpedido, faremos a viagem meio depressa. Nessa hora a gente sempre ganha tempo. É uma tranquilidade. Esse anão, um passageiro, que não pode saltar, moço. No aterro é proibido parar.
Eu não quero saltar aqui, não, moço.
E o que é que o senhor deseja, então?
Meu assunto aqui é com o motorista. Vá bem devagar, hein, meu chapa. Tá vendo esse 38 aqui? Não é de brinquedo, não, hein?
É um ladrão?
É isso aí, minha gente. É isso aí. É um assalto.
Calma, moço.
E todo mundo quietinho em seu lugar, que meu parceiro vai recolher já é dinheiro, mas ó. Silêncio, gente. Eu não quero papo, não, hein? Todo mundo quieto, senão já sabe. Meu parceiro vai revistar todo mundo. Fique em seus lugares e nada acontecerá.
Um momento, por favor. Um momento. Nada de tumulto. Sentem-se em seus lugares. Eu sou da polícia. Eu atirei no marginal para defender a vida e os bens de cada um dos presentes. Motorista, toque para a 10ª DP.
Meu Deus do céu, ele está morto.
Vamos todos para o distrito. Ele fica na rua Bambina. Lá daremos parte do que aconteceu. Felizmente eu acertei o camarada antes que ele desse ao gatilho. Vamos ao distrito.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Assalto do Frescão. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Pronto, quebrou a cara, eu cheguei primeiro.
Ah, que vantagem, estava mais perto do que eu, colega.
Alô, Departamento de Polícia Judiciária.
Aqui fala o delegado da 10ª DP. Eu queria falar com o inspetor Santos.
Pois não, eu vou chamá-lo, um momentinho, por favor.
Quem é, hein?
Ora, quem de tudo quer saber, mexerico quer
saber. Olha aqui, Suzy, você deixa dessa mania de brincar comigo, viu? Um dia eu perco a cabeça.
E perde a mão dela em casamento. Não é, Jorjão?
Deus me livre, guarda. Antes de uma boa hora de morte.
Eu casar com isso aí? Nem morta e cremada. A telefone pro senhor, chefe.
Muito obrigado, Suzy. Alô? Inspetor Santos falando?
Bom dia, Santos.
Bom dia.
Eu sou o delegado da 10ª DP.
Ah, como é que vai? Que novidade é essa, telefonando para o meu departamento tão cedo?
Primeiro, a satisfação renovada em ouvir o meu caro inspetor Santos. É que ontem à noite, por volta das 10h30, Santos, houve um assalto no aterro do Flamengo. Assaltante num frescão armado com 38.
É, isso é mal. Matou algum passageiro?
Não, felizmente. Um dos meus rapazes viajava no ônibus e atirou no bandido.
Tá, ainda bem. E então?
Era um garotão, sabe? Jovem ainda, já morreu na mesma hora.
Bom, e onde é que eu entro na história?
Como sempre, na hora e lugar certo. Sabemos que o ladrão tinha um cúmplice dentro do ônibus, mas não conseguimos descobrir quem era. Então, queríamos passar o caso ao seu departamento.
Muito bem. Mande para mim todos os detalhes que conseguiu apurar. Nomes dos passageiros que se encontravam no ônibus, do chofer, trocador e tudo mais.
Não era trocador, era trocadora. Uma rodomoça, como eles inventaram de chamar agora. Olha, o Santos, eu vou mandar tudo para aí. Dentro de meia hora, no máximo, tudo estará em suas mãos, tá?
Muito bem. Deixe que o resto nós fazemos aqui.
Tá, obrigado, Santos. E felicidade.
Faço bem.
Encrenca, não é, chefe?
Sim. Assaltaram um frescão ontem à noite.
O outro? Parece até que está virando moda, chefe. Não faz uma semana houve um assalto. Um casal de marginais deu ordem de mãos ao alto e depenou a turma. E fugiram pelo aterro.
Ué, vai ver que são os mesmos, né? E roubaram muita coisa, chefe?
Desta vez não roubaram nada. Mas um dos bandidos foi morto por um policial que viajava no carro.
Esse policial dos meus. Atira primeiro e depois faz as perguntas.
Mas tu é burro, hein?
O quê?
Onde já se viu fazer pergunta de defunto?
Pois é, como o morto não fala, a gente não perde tempo perguntando nada a ele. E o outro assaltante, chefe? Na certa pegaram ele de pau, não foi?
Não, nada disso. Ninguém sabe quem é o cúmplice. O delegado vai mandar o relatório para nós. Talvez até mande pelo policial que atirou no bandido. Assim aproveitamos para falar com ele.
Aí eu aperto a mão do cara. Marginal a gente trata no tiro.
Bem, mas enquanto o relatório não chega, a gente bem que podia tomar um cafezinho, não é? O chefe quer um cafezinho?
Aceito, Suzy, aceito.
Eu também.
Você que se sirva, viu? Porque eu só sirvo ao meu chefe.
Puxa, Nilda, chaleira.
Olha aqui, Jorjão, eu não quero muita conversa comigo, não, tá? Porque hoje eu não amanheci muito boa, não, viu?
É mesmo, é? Pois então tente tirar as calças pela cabeça que melhor.
Pera, calma. Nada de bate-boca.
Isso.
Vamos ao café enquanto o homem não chega.
E foi tudo como eu acabo de contar ao senhor inspetor. Eu atirei sem intenção de matar, mas o cara se moveu naquele momento e o tiro varou o coração.
Coração? Esses caras não têm coração, meu camaradinha. Se tivesse, não andavam por aí assaltando uns e outros. Com a vida difícil do jeito que está.
E o cúmplice, hein?
Não descobrimos. Apareceu um outro 38 atirado no chão do ônibus, mas não tinha impressões digitais e não sabemos quem o jogou fora.
E a lista dos passageiros?
A lista está aqui com os nomes e endereços.
Ah, muito obrigado. Já temos por onde começar, não?
Quer dizer que não precisa mais de mim, inspetor?
Não, muito obrigado. E passe bem, viu?
Passe bem, inspetor.
Deus que te dê muita força e saúde para continuar atirando em pilantra, meu camarada. Vai fundo, viu?
Obrigado.
É isso aí.
Até que o camarada é pintoso, hein? Fiquei toda arrepiada.
Já está ela se oferecendo, chefe. Mas que coisa.
Quer estar com ciúmes, Jorjão?
Quem eu? Luquinha.
E agora, chefe? O que é que nós vamos fazer em primeiro lugar, hein, chefe?
Eu e o Jorjão vamos sair. Você fica aqui para qualquer eventualidade.
Ah, essa não. Por que o Jorjão não fica e eu vou?
Porque o Jorjão é o Jorjão famoso. E você é a Suzy que ninguém manja, sacou?
Ai, idiota nojento. Um dia eu perco a paciência
e... se enforca só para me causar prazer, não é? Se quiser, eu compro a corda numa liquidação, né?
Ah, cretino. Bom,
vamos andando e chega de discussões. Vamos, Jorjão. Precisamos malhar enquanto o ferro está quente.
Meu nome é Thalete, inspetor. Trabalho naquela linha desde que começou a funcionar.
Queríamos que você nos contasse exatamente o que viu, Salete.
É, mas infelizmente eu não vi muito, não, inspetor. Eu estava conversando com o chofer quando o camarada se levantou lá de trás. Eu até pensei que ele ia querer saltar no aterro, que, como o senhor sabe, é proibido deixar descer passageiro, né? Aí foi que vi o revólver na mão do camarada.
Mas onde você estava sentada?
Eu estava sentada no primeiro banco ao lado direito do ônibus.
E não viu o cúmplice?
Não, senhor, eu não vi. Foi tudo muito depressa. O pivete começou a falar, o policial atirou e ele caiu. Morreu na hora. Depois, o policial achou outro revólver no chão do carro. Mas o cúmplice, ninguém ficou sabendo quem era, não, senhor. Aliás, essa é a segunda vez que um carro em que eu estou trabalhando é assaltado.
Ah, naquele da outra semana que foi assaltado, você estava,
é? Pois é. Mas da outra vez, os caras roubaram tudo e saíram correndo pelo aterro. Era o mesmo pivete, eu posso jurar que era o mesmo.
E o cúmplice?
Eu não pude ver, não, senhor. Eles mandaram todo mundo ficar de costas lá no final do ônibus, né? Se alguém se virasse, levava um tiro. E eu tive medo de olhar.
Claro, claro. Bala não faz graça pra ninguém. É. Arriscar a vida só pra ver o focinho do marginal? Essa não.
E no assalto de ontem, não chegou mesmo a ver ninguém se levantar para fazer a coleta?
Não deu tempo. Aquele policial atirou logo e começou a confusão. Acho que foi no meio do tumulto que o cúmplice jogou a arma fora.
Tem razão. Deve ter sido isso mesmo. Esses camaradas são muito espertos. Via de regra, trazem tudo muito bem planejado.
É.
Tanto para o caso do assalto dar certo, como para o caso de um fracasso. Essa gente é muito viva, muito perigosa.
Eu morria de medo.
Olha, eu tô até com vontade de mudar de emprego, viu? Eu vou trabalhar num banco, no comércio, coisa diferente, onde eu não corra perigo.
Ah, onde não corra perigo? Nem dentro de casa trancada a sete chaves, moça. Os pintas hoje em dia não respeitam mais nada. Eles assaltam até berço de criança recém-nascida.
É.
Fica na tua, moça, e reza pra não acontecer mais nada, viu?
Tô obrigado por tudo, Salete, e boa sorte, viu?
Não tem de que, não, senhor. Boa sorte pro senhor também.
Obrigado.
Viu?
Uma garota e tanto, não é, chefe? Se eu pego uma mina dessas...
O que é que você fazia, Jorjão?
Quer saber?
Quero.
É mais fácil dizer o que é que eu não fazia, chefe.
Bom, agora vamos fazer uma visitinha à mãe do marginal morto. Pode ser que ela nos diga alguma coisa útil.
O senhor acha, chefe? Às vezes as pobres das coroas estão por fora da vida que os pintas levam.
Eu bem sei, Jorjão. Mas não custa nada tentar, né? Temos que jogar com as possibilidades.
É, isso aí, chefe. Então, vamos ao nosso joguinho, né?
A casa é esta aqui, Jorjão.
Casebre, chefe. Deve viver numa miséria de dar pena, viu?
Vamos entrar.
Já vai, um momentinho só. Já vai.
Deve ser a coroa.
Bom dia, minha senhora.
Bom dia. Quem são os senhores?
Polícia.
Polícia?
É.
Ah, eu já sei. É por causa do meu filho, não é? Além de tudo ainda, a polícia na minha casa. Ou aquele menino sem juízo.
Podemos entrar?
Tenha a bondade. Não reparem a casa. Nós somos pobres.
Ah, a gente não reparamos não, dona. Já estou acostumado a entrar em cada cafô.
Ô, João, que isso?
Desculpe, chefe. Já dei mancada. Pronto.
Sentem-se.
Muito obrigado.
Obrigado.
Queremos saber alguma coisa a respeito do seu filho.
É. O Jorginho só se dava com gente que não presta. Eu não sei a quem aquele menino foi sair. Não era mau menino. No fundo, até que tinha boa intenção.
É, mas estava tão no fundo que nem dava para reparar, não é, minha senhora? A gente manja isso, a gente manja.
O que, que é a coroa? Epa.
Quem é esse rapaz?
É meu outro filho. É mais velho que o Jorginho um ano. Os moços são da polícia, meu filho. Vieram por causa do... Por causa do que aconteceu com seu irmão.
Polícia? Olha aí, eu vou logo dizendo que eu não sei de nada, não. Manjô, eu tava por fora da julgada do Jorginho.
Ah, você tem mesmo caso de quem tá por fora. Às vezes, quando vai mais fundo na fumaça ou na neve, deve ficar até fora de órbita, né?
Meu chapa, eu não sei de que...
Deixa.
O que você está falando? Não, que é isso?
Rapaz, deixa de história. Dá lá o serviço.
Sente-se aqui, rapaz. Queremos ouvir o que você também tem a dizer.
É, mas eu não tenho nada a dizer, não. Eu ia sair.
Ia, não vai mais, não. Senta logo aí, seu. Não está vendo você mandar?
Falei. Não precisa gritar, não, meu. Eu me sento. Mas eu vou logo dizendo.
E não
que...
sabe de nada, não é? Depois a gente confere isso. Senta aí direitinho com o menino bem educado e depois o Jorjão leva você pra ver outras crianças tomarem sorvete, tá?
Meu filho não era mau, inspetor. Meus filhos têm boa índole. Mas a vida é essa vida miserável que não dá oportunidade aos pobres. As perseguições por parte da...
Pode ser, minha senhora. Não se acanhe, não. Parece que a senhora ia dizer que seu filho era perseguido pela polícia.
É verdade. Eu não digo que o senhor seja um desses, mas
estamos sabendo, dona, estamos sabendo. Tudo quanto é polícia, milícia mesmo, está em cana, não é? E os marginais na polícia. Era assim que a dona queria, não é?
Jorjão, o que é isso, rapaz?
Desculpe, chefe, segunda mancada do dia.
É,
tá
vendo? Segunda.
O meu filho foi seduzido por aquela mulher, senhor. Ah. Só pode ter sido isso.
Pintou mulher na jogada. Estamos esquentando, chefe.
Mulher? De quem se trata, minha senhora?
Eu não sei bem, é uma loira assim com um jeito esquisito. Eu só a vi uma vez e assim mesmo de longe. Mas eu aposto como foi ela que tirou meu filho do bom caminho. Ele era um santo, um santo.
Vai ver até que estava pretendendo entrar para um convento quando a tal loira pintou nas bocadas, né?
A senhora não sabe onde mora a tal mulher?
Eu não sei não, senhor. Eu só a vi uma vez entrando na casa do seu Antônio.
Quem é esse seu Antônio?
É um vizinho nosso. Ele não tem nada a ver, não.
Nós vamos ver se ele tem a ver ou não tem, tá? Onde é que o cara se esconde?
Ele mora ali na terceira casa de quem vai para o fim da rua. Desse mesmo lado da calçada. Meu filho, coitado, era um bom menino. É verdade que não gostava muito do trabalho, mas eu acho que era por causa do seu estado de saúde.
Porque o seu filho era doente?
Coitadinho, ele sofria de bronquite.
Ah, então era até um pecado ele trabalhar. Cego, surdo, torto, aleijado, tudo trabalha. Agora um rapaz que sofre de bronquite realmente não deve, é muito perigoso. Deve andar saltando uns e outros por aí. É muito mais leve, não cansa muito. Essa é muito boa.
O senhor me parece um pouquinho grosseiro.
Um pouquinho só, dona, um pouquinho só. Mal de criação, sabe? Assim como esses garotos que saem por aí assaltando Deus e o mundo. É defeito de criação. Mas isso passa. Passa quando a gente abotoa, sabe?
E você, rapaz, trabalha em quê?
Eu? É comigo que o senhor está falando?
Não, é com o meu umbigo. Responde direito ao chefe, cara. Olha que eu, com sua mãezinha já disse, sou um pouquinho grosseiro e não tenho muita paciência, sabe? Responde direito, cara.
Espera aí, ô chapa. Olha aí, trabalhar... Trabalhar é o trabalho, né?
Quando aparece alguma coisa...
O que não deve acontecer muito assiduamente, né?
No momento você faz o quê, hein?
Eu?
É.
Bom, eu tô esperando um emprego que me prometeram. O senhor sabe que hoje em dia é sem pistolão, né?
Compra um 45, é um pistolão e tanto, cara.
Você está no desvio, né? E não sabia nada a respeito da vida de seu irmão.
Eu juro por Deus, inspetor. O Jorginho tinha lá os acertos dele e eu vivo na minha, manjou? Eu nunca me dei com a patota dele, não.
O senhor não pode acusar o Nelson de nada, moço. Ele estava aqui em casa muito sossegado quando os senhores apareceram e começaram a fazer toda a sorte de perguntas. Ontem de noite ele não saiu de perto de mim.
Eu não estou acusando o seu filhinho de nada, minha senhora. E espero que nunca chegue o dia em que possa fazer tal coisa.
Mas...
a senhora já teve um exemplo dentro de casa. Trate de deixar de passar a mão pela cabeça desse rapaz e obrigo a cuidar da vida. Antes que seja muito tarde. E com esse conselho, nós nos despedimos. Passe bem.
Passem bem.
E tu, garotão, vê se te manca, viu? Cabeça feita não dá aposentadoria, tá? Pra mim, aquele cara é um tremendo puxador.
De carro, Jorgão?
Não. Até pra puxar carro dá trabalho, chefe. Pra mim, ele puxa uma fumaça. Ele já tem cara de trem a carvão. E agora, pra onde a gente vamos, hein?
Eu pretendo ir à casa do tal vizinho de quem Dona Glória falou. Mas você, eu acho que devia ir para o Mobral.
Eu?
Sabe? É. O Nix já se viu dizer pra onde a gente vamos. Você tá vendo muita televisão, né, meu filho?
Desculpe. Pra onde nós vamos, chefe?
Você sabe falar direito, por que não fala?
Dá a impressão que eu sou bonzinho, rapaz direito. Não impõe nenhum respeito. Machucando as concordâncias, eu amedronto os caras, chefe.
Mas a mim você não precisa amedrontar.
Pois é, mas a gente se acostumou... Eu não digo lá, fui eu novamente de novo.
Não tem mesmo jeito, não. Parece que a casa é esta aqui.
Bem melhor do que a outra, chefe. Vamos ver como é esse tal Antônio das Couves, né?
Já vai.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia.
É o senhor Antônio?
Eu mesmo. O senhor é... E o que deseja?
Polícia, meu camaradinha. Polícia, tá sacando?
Polícia?
Mas faça o favor de entrar.
Tenha uma bondade.
Com licença.
Sente-se. Em que posso servi-los?
Muito obrigado. O senhor trabalha em quem?
Eu? Bem, eu sou escritor.
Gente muito fina.
O senhor escreve livros?
Não propriamente, eu sou autor de peças de teatro.
Daquelas tem umas dona pela dona, diz uma pá de palavrão.
Meu cavalheiro, eu sou autor de peças elegantes. Peças que qualquer família pode assistir sem medo.
Dessas eu não gosto.
No momento, tem alguma peça sua em cartaz?
Infelizmente não. Sabem como é a política, né? Sempre a mesma panelinha, ou então traduções de pecinhas sem nenhum significado vindas do estrangeiro. Pessoas sem gabarito para escrever alguma coisa que preste vivem à custa de traduções medíocres. Eu escrevo minhas próprias peças.
Que na certa raramente são representadas.
Exatamente. O senhor foi ao ponto nevrálgico da questão. Como é que sabe?
É que eu manjo muito dessa jogada.
Mas os senhores desejavam...
Que o senhor nos desse alguma informação a respeito de uma moça loura que foi vista aqui em sua casa. Ela também era amiga do Jorginho, filho de sua vizinha, Dona Glória.
Ah, o Jorginho. Ah, entendo. Um rapaz tão simpático, tão aproveitável, que podia ter outro futuro e, no entanto...
Chega de papo, seu cheio de volta. Como é que é? Conhece ou não conhece a loura?
Loura? Ah, sim. Pelos modos, parece tratar-se de Natalina.
Ah, chama-se Natalina. Deve ser aquele presente de Natal, não é? E a pinta...
Aí, calma, Jorginho, calma. Vamos.
Desculpe, chefe. Dei bancada, né?
Que coisa. E essa tal Natalina, que o senhor acredita possa ser a pessoa que estamos interessados em conhecer, onde é que pode ser encontrada?
É pena, mas isso eu ignoro. Ela esteve realmente alguns dias aqui em casa. Tivemos... Não sei se o senhor me compreende.
Tá. Tiveram, não sei se me compreende. E daí?
Era uma ladra.
Boa gente.
Ladra? Ela roubou o senhor?
Sim, diversos objetos de valor e mesmo algumas joias que eu herdara de minha pranteada mãezinha.
E o senhor não deu queixa à polícia? Não tomou nenhuma providência?
O senhor sabe, inspetor, um homem não gosta de confessar seus fracassos. Eu fui enganado pela beleza loura de Natalina. Ela me tapeou. Fiquei muito chocado, muito sentido mesmo. Deixei o caso morrer. Para que armar escândalos? Não ia adiantar mesmo, né? Só ia me dar dores de cabeça. Eu deixei passar.
Mas não nos pode dar nenhuma pista dessa tal Natalina, né?
Eu sei que veio do Espírito Santo, nada mais. Olha, se quer saber, eu não duvido nada que ela estivesse mancomunada com o rapaz, o Jorginho, para praticar os assaltos. É isso mesmo, pode muito bem ser assim.
É. Está muito bem, senhor Antônio. Nós lhe ficamos muito gratos pela simpática acolhida. E lamento que não tenha nada mais positivo.
Eu também. Teria um grande prazer em ajudar os homens da lei. Eu sou talvez um dos poucos cidadãos que prezam a nossa polícia.
Amém a nós todos. Passe bem, seu Antônio. Espero que suas peças continuem fazendo sucesso, viu?
Passe bem. O senhor é muito amável. O cara grandalhão parece que está me debochando.
Um homem educado, né? Fino no tratado.
Demais até, chefe. Demais. Pra mim, aquele cara joga água fora da bacia.
Que é isso, Jorge? O que é isso? Você também faz mau juízo todo mundo, né?
Vai por mim, chefe. Vai por mim. Olha, ele pode ter quantas natalinas quiser que pra mim... Não. A mim não engana, não. Vai ver que a piranha morou na jogada do cara, fez a limpeza e se mandou mais o garotão. O Jorginho era um garotão. Vai ver que ela acabou por ele, chefe.
Isso pode ser verdade, Jorgão. Mas nós não estamos muito adiantados no caso. Olha, eu volto para o departamento e você se encarrega de interrogar os outros passageiros do Fuscão. Aqui está a lista com nomes e endereços. São 19 pessoas no total.
Tá certo, chefe, tá certo. Interrogar é comigo mesmo. Ou os caras falam por bem ou nunca mais será preciso ninguém interrogar eles.
E foi isso que apuramos, Suzy, que é muito pouco, né?
E o Jorgão foi ver o resto do pessoal, né? O senhor se arrisca, hein, chefe?
Por que você diz isso?
Bom, o senhor sabe muito bem que o Jorgão é chegado a um supapa, a um tabefe, né? Interrogando essa gente, ele é bem capaz
de... Não, Suzy. O Jorgão sabe muito bem com quem abusa. Ele é grosso, mas não é doido, que eu sei.
Olha aí, falar no mal, pronto.
O mais morto que viu, chefe.
Interrogou todo o pessoal?
Quase todo. Olha, ninguém sabe de nada. Estavam amedrontados e confusos. Eu tô pra ver gente mais medrosa, chefe.
Você disse que falou com quase todos. Faltou alguém?
3 caras, chefe. Deram o nome e endereço errado. Uma mulher e 2 homens. Tá aqui. Margarida dos Santos, João Pires e Antenor de Castro. Ah, vai ver que essa tal Margarida é a loura, que era cúmplice do assaltante, hein?
E é muito capaz de você estar certo. Se ela não tivesse culpa no cartório, teria dado o endereço certo, né? Departamento de Polícia Judiciária, hein?
É o inspetor Santos.
Ele mesmo. Quem é, hein?
Aqui fala Salete, a trocadora do Frescão.
Ah, sim. Como é que você vai, Salete?
Ah, eu vou bem, obrigada, senhor. Olha, eu precisava ir aí para falar com o senhor.
Pois venha. Alguma coisa importante?
Sim, senhora. Eu estive pensando e me lembrei de uma coisa. Mas acho melhor contar para o senhor pessoalmente.
Venha imediatamente para cá. Estarei à sua espera.
Sim, senhora. Eu vou indo. Até já, então.
Até já. Era a Salete.
Ah, aquela boazuda. O que é que ela queria, chefe?
Está vindo para cá. Parece que se lembrou de alguma coisa importante.
Oba! Só assim a gente vai em frente. Tomara que ela não demore muito.
É, mas enquanto Salete não vem, você, Suzy, vai esquentar um cafezinho pra gente, né?
Ah, o cafezinho é mesmo uma boa ideia. Eu vou agora mesmo. O quê? Está pensando que eu sou sua criada, é? Se quiser café, que esquente. Era só o que faltava.
Que isso, Suzy? Que é isso?
Grossura.
Eu vou até pensar que você não gosta do Jorjão.
Pois não é?
Vai esquentar o café, que eu também tomo uma xícara.
Está bem, chefe. Eu vou, mas...
Mel no copo, tá?
É, vá para o diabo que o carrega, está ouvindo? Eu te dou com um copo na cara.
Então, eu me lembrei de uma loura de peruca.
Loura? Ah, vai ver que é naftalina, chefe.
É. Diga mais alguma coisa, Salete. Onde é que estava sentada a tal loura?
Bom, ela estava sentada do meu lado. Eu até troquei algumas palavras com ela, viu? Ela estava bem vestida e trazia uma espécie de sacola de couro nas mãos. Vai ver, era para recolher o produto do roubo, né?
Deve ser isso mesmo. O que mais você pode nos contar, Salete?
Bom, ela me disse que era artista de teatro.
Já é uma pista. Não disse em que teatro trabalhava?
Disse, sim, num teatrinho da Zona Sul. Disse que trabalhava num teatrinho de bolso.
Teatrinho de bolso? Bom, então a coisa fica ainda mais fácil. Vamos sair em campo.
Ah, vamos ao teatro, chefe. É uma boa.
Não, Jorjão. Desta vez você fica. Suzy é que vai comigo.
É isso aí. Bem feito. Araruta tem seu dia de mingau.
Muito obrigado pela cooperação, Salete. Se por acaso se lembrar de mais algum detalhe, não deixe de nos procurar, viu?
Sim, senhor. E agora eu preciso ir, senão eu chego atrasada no serviço.
Ah, se quiser eu dou uma carona a você até lá.
Obrigada.
Infelizmente não é possível. Você precisa ficar aqui para o que der e vier.
Pois não. Passe bem, então, senhor.
Passe bem. Suzy.
Chefinho?
Faça uma lista dos teatrinhos de bolso da Zona Sul. Vamos percorrer todos eles à cata de informações.
Opa, é pra já, chefinho? E você, Jorjão, fica aí pro que der e vier, tá?
Que remédio, que remédio. Eu bem que preferia ficar pro que viesse e desse.
Loura? Altura média? Isso mesmo, meu amigo. Sendo porteiro deste teatro há tanto tempo, você talvez se lembre dela.
Loura, assim como o senhor acaba de descrever, eu só sei de um.
Eu suponho que se chame Margarida. O Margarida... O nome da lista, Suzy?
Ah, é verdade. Margarida dos Santos.
Não. O nome dela não é Margarida. Ela se chama Margot.
Margarida vem a dar no mesmo. Bom, então, meu amigo.
Bom, ela estava trabalhando aqui no teatro, sim. Faz uns 3 meses, mais ou menos. Mas não era contratada, fazia cachê. Quando a peça saiu de cena, ela foi embora. Neste show de agora, não tem nenhuma loura e Margot não entra.
É pena. Estávamos certos de que a tínhamos encontrado.
Mas eu sei que ela era muito amiga de uma dona que canta numa boate.
E essa amiga, como se chama? Em que boate trabalha?
O nome dela é Carla e canta na boate chamada Mulatão. A Margot, quando veio trabalhar aqui, tinha saído de uma boate também. A Intimidade, que fechou faz algum tempo.
Se ela também trabalhou em boate e tem uma amiga nessa tal de Mulatão, já é meio caminho andado. Muito obrigado por tudo, meu caro. Vamos investigar e espero que suas informações sejam valiosas.
Não tem de que, inspetor. Quando quiser assistir ao show, é só dizer. A casa está às suas ordens.
Muito obrigado. Um dia talvez eu venha. Quando não tiver muito serviço.
O que quer dizer que nunca viremos, né? Porque nunca nos falta serviço.
É mesmo. Vamos andando, Suzy. Iremos à boate logo mais à noite. Enquanto isso, vamos ver se há alguma novidade no departamento. Com o Jorjão solto por lá, nunca se sabe.
Tudo na mais perfeita das perfeições, chefe. Isso aqui até parece um convento. Um silêncio que dá até raiva. Ó, pronto. Deixa comigo.
Peraí.
Alô, Departamento de Polícia Judiciária.
Alô, eu quero falar com o inspetor Santos. É urgente. É sobre o roubo do Frescão.
Epa, é pra já. Aguenta as pontas aí, ô meu. Pro senhor, chefe.
Deixa eu ver.
Alô?
É o inspetor?
Eu mesmo. Quem é você?
É Leozinho, filho da dona Glória. Irmão daquele
rapaz. Eu sei. O que há, meu jovem?
Olha, eu sei quem é o cúmplice do meu irmão. Eu sei quem foi que jogou o revólver fora do ônibus.
Sabe mesmo, rapaz? Isso é ótimo. Quem é?
Eu estou no orelhão perto de casa. Tem muita gente aqui perto. Eu vou aí falar com o senhor.
Venha depressa. Estarei aqui à sua espera. Então você sabe quem é a tal mulher,
não? Ah, não é mulher, não. É homem.
Como?
Olha, inspetor, mas eu quero uma baba pra dar um serviço, falou?
Quer uma baba?
É.
Como é que é?
É isso mesmo. Ah, eu não vou ajudar a polícia de graça, meu. Olha aí, eu quero 100 mil ali na bucha, manjou? Só assim eu conto que eu sei.
Ah, 100 mil cruzeiros, né?
É, isso mesmo, é isso aí. Se o senhor me der a grana, eu dou o serviço.
Tá bem. Eu pago o que você pede. Venha imediatamente pra cá.
Tá legal. Até já, então.
Imagine vocês que aquele garotão, irmão do que foi morto no assalto, de saber quem é o cúmplice foragido.
É?
E quer receber, imagina só, quer receber 100 mil cruzeiros na baba, como eles chamam.
Baba.
Pra nos contar o que sabe.
Nossa.
Ele vem pra cá agora mesmo.
Ah, deixa ele por minha conta, chefe. Eu dou mais 100 mil bolachadas naquela cara de maconheiro e ele fala antes de receber o pagamento todo. Deixa comigo.
Mas que audácia do bofe. Olha só, querer receber 100 milhas assim de mão beijada?
É.
Ah, essa não. Olha aí, num caso destes, até eu sou capaz de meter a mão no tipo.
Então vamos dividir a cara do cara em dois. Você fica com o lado direito e eu com o esquerdo. Eu garanto que depois de uma sessão...
Não. Que isso? Ô, Jorjão, coisa, rapaz.
É.
Nada disso, não. Claro que vamos apertar o rapaz. Mas tudo dentro da lei. Se ele se negar a revelar o que sabe, nós o prenderemos e abriremos um processo contra ele por obstar a marcha da lei.
É, pois se fosse comigo, eu enchi a cara dele de bolachas. É um santo remédio para curar vagabundagem e chantagismo.
Vamos aguardar a chegada do Nelson. Se ele sabe mesmo quem é o cúmplice, podemos dizer que o caso está perto do fim. Vamos esperar.
Ele tá ferido, chefe.
Santo Deus, parece que levou um tiro pelas costas.
Cuidado, não movou muito. Cuidado, hein, cuidado. Nelson.
A inspetor, me apanharam a traição aqui na porta.
Aqui na porta do meu departamento?
Foi.
Jorjão, saia depressa e veja se consegue descobrir alguma coisa.
Deixa comigo, chefe.
Tente contar o que sabe, rapaz. E fale devagar, hein?
Eu ia ser contratado, inspetor, para fazer um assalto.
Nelson?
Está morto, chefe.
Pobre rapaz. Trate de chamar a perícia, Suzy. O corpo deve ser examinado antes de ser removido.
É pra já, chefe. Oh, pobre rapaz. Tão moço ainda. É no que dá se meter com gente que não presta. É no que dá.
Então, Jorjão, foi que você descobriu lá fora?
O cara atirou e fugiu, chefe. Correu para um beco aqui perto e de lá desapareceu. Acerta por um muro que dá para um terreno baldio e ganhou o mundo, né?
Um homem. E não sabe como era ele?
Um cara magro e moreno.
Magro e moreno?
É.
Nesse caso, os cúmplices são dois. O homem moreno e a loura. Certamente um casal de ciadores menores. É, deve ser isso. Uma pena o rapaz ter sido assassinado.
Ele disse qualquer coisa sobre ter sido contratado para um assalto.
É. Uma pena ter morrido.
Quer dizer que voltamos à estaca zero.
Não, Jorjão. Ainda nos resta um trunfo.
Qual é?
a cantora da boate no Latam. Esta noite vamos bater um papinho com ela.
Cantora de boate? Tá falando comigo mesmo, estamos aí.
Depois de bem farta, posso até morrer.
Mulherão pra mais de 1.000 talheres, chefe. Essa aí dá pra almoçar, jantar e ainda fazer uma boquinha mais tarde com sobremesa e tudo. Tremendo mulherão, Deus a conserve.
Calma, Jorjão, calma.
Se...
Aí vem ela.
Eram os senhores que queriam falar comigo?
Nós mesmos. Sente-se, Carla.
Eu não tenho muito tempo. Daqui a 3 números volto a cantar.
Não, dá tempo de sobra. Sente-se.
O que desejam de mim?
O caso não é bem com você. E sim com uma amiguinha sua.
Não imagino quem possa ser.
Trata-se de Margot.
Ah, Margot. E o que foi que aconteceu com ela?
Nada demais. Queremos localizá-la. Somos da polícia.
Polícia? Eu não sei muita
Mesmo
coisa.
Mesmo assim, encontre-nos um pouco que sabe. Talvez nos ajude.
Margot é meio esquisita. Dona, misteriosa. Não fazia amizade com ninguém.
Loura, não é?
Sim. Magra, alta... Tipo modelo, sabe como é? Usa peruca loura. Eu nunca vi seus verdadeiros cabelos. Nem sei de que cor são. Ela veio de São Paulo, onde cantava numa boate chamada... Como é mesmo, Carla? Como é que era o nome da boate?
Procurei se lembrar.
Ah, já sei. O nome da tal boate era Sensação do Brás.
Por acaso você sabe se Margot tem um companheiro moreno?
Ah, que eu saiba, não. Ela sempre andava sozinha. Era esquisita, como eu já lhe disse.
Não sabe nada mais? Onde ela mora, por exemplo?
Ah, isso eu não sei, não. Margot não era de muita conversa. Falava por monossílabos e assim mesmo depois de a gente insistir muito. Era estranha, de verdade. Eu não sei de nada.
É pena. De qualquer modo, muito obrigado. Não tomaremos mais o seu tempo.
Eu ainda tenho algum tempo. Toma um drink comigo?
Ah, bom. Não. Muito obrigado. Não. Estamos em serviço. Não podemos beber.
É pena. Os senhores são tão simpáticos. Voltem outro dia.
Muito obrigado. Vamos, Jorjão. Jorjão.
O quê?
Vambora, rapaz.
Ah, sim. Vamos. Passe bem, dona. E deixe estar que um dia desses eu dou as caras, viu?
Apareça.
Até
tchau.
Até breve. Até breve, coisa mais linda do mundo. O senhor também, hein? Tem que ir dar uma colher de chá, né, chefe?
Ah.
Uma mulher daquela rindo e chamando a gente pra tomar um drink e o senhor corta a onda,
Outro
né?
dia, quando estiver de folga, você volta, Jorge. Hoje temos muito o que fazer. Preciso me comunicar com São Paulo pelo Telex.
Bom dia, Suzy. Alguma novidade?
Pra você não, só pro chefe, né?
O que é, hein?
Ah, é para o chefe, eu já disse, né? Agora, quando ele chegar, aí...
Olha o chefe aí.
Bom dia. Alguma novidade?
Bom dia, chefe.
Bom dia, chefe. Aqui está a resposta do Telex.
Deixa eu ver. Não, essa não.
O quê?
Eu não podia imaginar uma coisa destas.
O que foi, chefe?
A polícia de São Paulo informa que a cantora Margot se apresentava na boate do Brás, era, na verdade, um homem, um travesti. E se chamava Silvestre.
Um travesti? Ah, era só o que faltava, um travesti. Esses caras estão abusando, chefe. Agora vestido de mulher, fazem show em teatro, agora até assaltam ônibus, né?
Tem mais, olha aí. Silvestre já esteve preso por furto durante 3 anos. Foi posto em liberdade há 6 meses. Depois disso é que foi trabalhar na tal boate do Brás,
E onde se transferiu para o Rio?
É o que eu digo. Se fosse uma dona boa azuda, não se transferia para cá. Agora, um travesti, não é? Bem, quando eu digo, né?
É isso aí. E agora, o que, que nós vamos fazer, hein, chefe?
Eu e Jorjão vamos à casa da mãe dos dois rapazes. Tenho a impressão de que descobriremos mais alguma coisa.
Casa do seu Antônio, sim, senhor.
Mais de uma vez, não é verdade? A senhora nos disse que tinha sido uma vez só.
O senhor tem razão. Eu menti. Eu estava com raiva porque um policial atirou em meu filho.
Ah, e por isso contou a mentira desse tamanho, não é? Sabe o que é que a senhora merece?
Calma, Jorjão, calma. Agora a dona Glória vai nos dizer tudo o que sabe. Não é, dona Glória?
Sim, na verdade eu vi aquela mulher entrando e saindo da casa de seu Antônio várias vezes. Quase sempre de noite, ou de madrugada, quando eu ia buscar pão.
Por falar nisso, a senhora sabe como é o nome todo do seu vizinho?
Sei, sim, senhor. Ele se chama Antônio Silvestre. E eu acho que a tal loura tem alguma coisa com ele.
Que tem, nós sabemos, mas não é nada do que a senhora possa imaginar.
Tremenda sujeira. Chefe, quando eu disse que o cara jogava água fora da bacia, o senhor não quis acreditar.
Não, não temos tempo a perder, Jorjão. Pé na estrada.
Ai, meu Deus, que surto! Lá se foram as plumas todas pelo ar.
O que quer dizer isso?
Não vou entrando numa casa de família assim sem pedir licença. Se isso aqui fosse casa de família, a gente pedia licença. Mas se essa casa é de família, a minha avó é fábrica de bicicleta, tá sabendo?
Que bruto que ele é, e eu que penso...
Vem, acabou essa brincadeira. Descobrimos toda a verdade. Você e Natalina, ou Margot, ou Margarida, seja lá o nome que for, são a mesma pessoa.
Odete,
sei lá. Você era o cabeça de tudo. Jorginho era apenas seu cúmplice.
Ai, meu Deus, estou perdido.
Eu estou vendo as malas arrumadas. E escapar, não é? Mas chegamos bem a tempo.
Eu não ia escapar, eu vou escapar.
O quê? Andácia do bofe. Escapar para onde, cara?
Ah, sim. Vamos ao alto, vocês dois. E muito quietinho, senão eu atiro.
Não, Jorginho, não tente nada. Essa gente é perigosa. Fica onde está.
Isso mesmo. Siga o conselho do seu chefinho, tá, moreco? Agora eu vou escapar daqui no carro que vocês deixaram lá fora. Eu vi quando entraram na casa da dona Glória e imaginei que viriam aqui. Mas até que vão ser úteis. O carro de vocês vai me ajudar.
Olha aqui, florzinha de maracujá. Você pode escapar, viu? Pode escapar agora. Mas eu acabo pegando você de jeito. E aí você vai ver o que se chama uma margarida de espetalada.
Chega de assunto. Eu não gosto de conversar com homens ignorantes e grosseiros. Vou dar o fora agora mesmo. Fica onde estão. Nenhum movimento. Nenhum passo. Vou passar a chave na porta pelo lado de fora e então...
Pois sim que vai!
O que, senhor? Horrorosa! Essa mulher estragou tudo! Essas mulheres...
Mãos pra cima, meu anjinho!
Surge! Como foi que você veio parar aqui?
Sei lá, né? O palpite que me deu, né? Eu fui ali na casa da dona Glória e ela disse que na certa tinham vindo pra cá. Aí eu vim também, né?
Chegou bem na hora.
Pela primeira vez na vida eu gostei de ver você se intrometer nas coisas, Suzy. E quanto a você, pombinha...
Ah, não toque em mim, seu Brutamonte. Não me toque.
Sai da minha frente, eu não vou tocar em você. Por enquanto, hein? Eu quero ver o que tem dentro dessas malas.
Suzy, algemas nele.
É pra já, chefe. Mas não perca o camarada de vista, hein?
Ah. Vem ver.
Chefe. Tudo roupa de mulher. A peruca loura, chefe. E aqui uma sacola de couro. Tá cheia de joias, chefe.
São minhas, eu...
Foi sim. Devem ser o produto de seus assaltos, né? Vai contar tudo?
Deixa comigo que eu sei fazer esse cara cantar em falsete.
Não, pelo amor de Deus, inspetor. Tira esse monstro de perto de mim, eu falo.
Vamos lá, fala.
Eu gostava muito de Jorginho, né? Ele era um garoto legal. Então eu resolvi ajudá-lo, convidando-o para praticar uns assaltos comigo.
É uma bonita ajuda, hein?
É, no primeiro assalto tudo deu certo. Mas no segundo, aquele tira se meteu e matou o pobre do garoto. Uma pena.
Também acho. Uma pena que tenha atirado no garoto e não em você.
E você tentou contratar o serviço de Nelson, não foi?
Isso mesmo. Ele não tem cão, né? Mas o cretino estava a fim de me trair, né? Isso é uma coisa que eu não suporto, é traição. Ouvi quando ele falava com o senhor, do orelhão, né? Mas como eu estava desarmado, vim em casa apanhar o revólver. Foi então que ele tomou a condução. Eu segui num táxi e quando ele chegou ao departamento...
Você atirou no rapaz pelas costas. É coisa de coluna do meio mesmo. Só enfrenta um homem pelas costas.
Ora, queridinho, cada um usa as armas que tem.
Bem, chega. Caso cerrado, está me
enganando. Andando, Margot. Se você fosse homem, sabe, ia levar uns murros na cara. Mas como não é, leva somente umas bolachas.
Ai, meu Deus!
Que isso, Jean, que isso? Numa boneca não se bate nem com uma flor, quanto mais com uma bengala.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Assalto do Frescão. Na história de hoje estiveram em cena Maralise no papel de Salete, Laio Júnior foi um policial, Navarro de Andrade o delegado, Célia de Castro Glória, Paulo Silva como Nelsinho e Jorginho, Wilson Marcos Antônio, Orlando Melo Porteiro, Yulca Maria Carla, Lourdes Santana Suzy, José Valuzzi Jorgão, Inspetor Santos, Domício Costa. Contra-regra de Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.